verdade. Os senhores, meus senhores, vamos iniciar mais uma audição no âmbito do grupo de trabalho para a revisão do decreto 7373. São nossos convidados os representantes da Federação dos Engenheiros, que, de acordo com a informação que eu tinha, se faz apresentar pelo senhor António Manuel Mendes Marques, pelo senhor António Manuel Mendes Marques, presidente da direção, pelo senhor engenheiro Lima Barbosa e pelo senhor engenheiro Oliveira Pinto. Eu depois pedi ao senhor presidente que depois se pudesse para apresentar os restantes colegas. Senhores, este grupo de trabalho surge no processo, no âmbito do processo legislativo iniciado pelo projeto de lei 183/10 e pela proposta de lei 116/10. O primeiro propunha uma revisão parcial, uma revogação parcial do decreto 7373, o segundo, portanto, a segunda proposta de lei, que tinha origem no governo, propunha a revogação total do decreto 7373. No âmbito da tramitação dessas duas propostas legislativas aqui na Assembleia, uma delas foi encaminhada para a Comissão de Trabalho, uma outra para a Comissão de Obras Públicas, que, para mais facilmente articular este trabalho, entenderam criar um grupo de trabalho conjunto que integra representantes das duas comissões parlamentares. Portanto, é assim que nos encontramos hoje aqui. O grupo de trabalho integra mais alguns dos deputados que não estão presentes, alguns, por exemplo, que por reuniões que estão prestes a começar, mas nós estamos conseguindo fazer a audição, temos vindo a fazer várias audições. Aliás, estamos a aproximar-nos do fim da nossa lista de entidades a convidar para se pronunciarem sobre este processo. O procedimento normal que nós temos estado a utilizar é de iniciarmos a sessão, dando a palavra aos nossos convidados para que nos apresentem aquela que é a sua posição sobre os dois documentos. Depois, a palavra é passada aos deputados presentes, que entenderem colocar questões, e depois, por fim, voltamos novamente a dar a palavra aos nossos convidados para que nos respondam, para que acrescentem alguns esclarecimentos ou mais algumas considerações sobre os documentos. Bom, neste caso, passava então de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro António Mendes Marques.
Ouvirem nesta sala. Eu iria pedir aos vários colegas para se irem apresentando cada um, começando ali com o nosso colega da ponta esquerda.
Meu nome é José Manuel Teixeira, sou membro da Direção Nacional do Sindicato Português, faço parte da
Engenheiro Lima Barbosa, já está indicado.
Álvaro Oliveira, engenheiro civil, faço parte do Sindicato dos Engenheiros e da mesa da Assembleia Geral da Federação dos Engenheiros.
O Oliveira Pinto já está.
Sindicato Nacional dos Engenheiros.
Sindicato dos Engenheiros. Pronto, eu queria já agora ir esclarecer qual era o âmbito da FE. A FE agrupa no seu seio o universo total de sindicatos representativos de engenheiros. Tem, portanto, começando pela minha esquerda, o Sindicato Português dos Engenheiros Graduados na União Europeia, com sede no Porto. O meu sindicato, onde eu sou presidente também, que é o SES, Sindicato de Engenheiros, com sede aqui em Lisboa. O sindicato daqui do meu colega Oliveira Pinto, que ele é presidente, que é o Sindicato Nacional dos Engenheiros, com sede aqui em Lisboa também, e o Sindicato dos Engenheiros da Marinha Mercante, que não está aqui presente e que colocou em nós a representação. Portanto, são os quatro sindicatos que de facto fazem parte da FE. Pegando no assunto, a Federação acompanhou o desenvolvimento da evolução de 73 para o 76, o projeto, a proposta de lei de 116, e na análise que nós fizemos da proposta de 116, tivemos todo o interesse em apresentar toda uma série de propostas de alteração, que creio que já o conhecem. O nosso objetivo está centrado em duas vertentes principais. Primeira vertente, e mais importante, é que entre 73 e 73 e este novo projeto existe uma passagem praticamente de 8 para 80. É muito tipicamente portuguesa. Ou seja, ao verificar-se que de facto há problemas, e nós reconhecemos perfeitamente que há problemas em termos de arquitetura, pretendeu-se restringir de tal maneira o acesso ao projeto da arquitetura que se colocou só numa profissão do arquiteto. Ora, é evidente que, no caso dos nossos representados, que são os engenheiros, que de facto podiam assinar estes projetos, e que tiveram competência para o fazer com qualidade durante largos anos, portanto, é de facto uma perda clara em termos de mercado de trabalho e de potencial atividade que possam desenvolver. Porquê? Porque de facto ficam restringidos a projetos meramente de estruturas. Complexas ou não, mas ficam restringidos a projetos de estruturas e depois a todos os outros projetos acessórios que vêm, portanto, todos os projetos de telecomunicações, de redes de energia elétrica, de fluidos e de. Portanto, há aqui claramente uma grande restrição e há uma entrega direta a projetos, para projetos simples, projetos de arquitetura simples, porque grande parte, uma parte significativa de projetos, já por força de lei, são da competência única dos arquitetos, e isso nós defendemos. Aliás, na nossa proposta aparece toda uma série, tipificada toda uma série de questões, de tipos de projetos que, de facto, justificam que os arquitetos sejam os únicos responsáveis por isso. Nesse aspecto, consideramos que já está aqui a haver um exagero ao restringir-se para todos os tipos de projetos, e eu agora levando um bocadinho ao extremo, não é? Inclusivamente algum tipo de projetos que são simples, de tal maneira, extremamente simples, mas que em termos de arquitetura não têm grande desenvolvimento, nem devem ter, porque são projetos que são acessórios na prática, etc. Mas para uma mera barraca, que se põe um acessório ao lado, é preciso um arquiteto para fazer o projeto. E, de facto, isso começa a ser um bocado exagerado. Não é? E, portanto, outra coisa que nós quisermos foi adequar também todo o clausulado que está nesta proposta de lei a uma questão que está em vigor neste momento. Ou seja, nós estamos a transitar para dos currículos antigos e de uma estrutura antiga de ensino superior para uma nova estrutura decorrente do processo de ONU. E, portanto, foi outro dos pilares que nos levou aqui a fazer estas propostas de revisão, porque é uma adequação. Porquê? Porque, de facto, esta transição do processo de ONU está, neste momento, a deixar muitos dos nossos colegas em situações difíceis. Portanto, os cursos superiores, os currículos de cursos superiores, estão a ser todos alterados. As qualificações em termos de universidade começam a ser diferenciadas. E a competência para o exercício da profissão está acometida, todos por lei, neste momento, a duas associações profissionais, que é a Ordem dos Engenheiros e a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Portanto, começa a haver aqui um grande conflito. Há licenciados, por exemplo, que, de facto, dificilmente sabem onde é que, em que associação é que se vão inscrever e em que situação é que. E, portanto, daí, ao fazermos as nossas propostas de revisão deste diploma, aparecer o interesse em que isto seja tudo adequado a esta transição. Portanto, são estes os dois pilares mais importantes e aquilo que mais nos preocupa. De qualquer maneira, preocupa-nos de sobremaneira, de facto, a qualidade da prestação do trabalho. Nós, como engenheiros que somos, claro, estamos muito interessados em preservar a qualidade dos produtos que são colocados à disposição dos cidadãos em geral. E, portanto, defendemos, de facto, que haja todo o objetivo, em termos legislativos, em preservar essa qualidade. Agora, não consideramos é que se passe para uma situação extrema, se parte de uma situação em que há uma abertura muito grande, para uma situação muito mais extrema. Eu, entretanto, perguntava aos outros colegas se queriam...
Só aqui duas coisinhas que guardam os olhos. Só acrescentar aqui duas coisinhas. O colega referiu há vários anos que enfim, os engenheiros faziam projetos. Eu diria, há mais de 150 anos. E temos colegas com... Eu digo temos porque tenho o presidente da Assembleia Geral do meu sindicato, que tem quase 60 anos de profissão a fazer projetos. Portanto, tirar-lhe agora esta competência, pensámos que de facto é exagerado, não é? Se compreende. Outra coisa que o colega de Conselho esqueceu de falar foi na Diretiva Europeia, 384. As diretivas contemplam, todos os países, praticamente, da CEE, contemplaram a arquitetura para os engenheiros. Também há uma diretiva portuguesa que integrou algumas escolas, mas esqueceu-se de outras. Esqueceu-se, por exemplo, de integrar os politécnicos. A diretiva, julgo que é 17 de 86, se não estou a dizer. Não, mas a outra é que transpõe, julgo que é 17 de 86, que deixaram de fora os institutos politécnicos. Não se compreende. Não se compreende como é que, sendo as escolas mais antigas mesmo do que as universidades, tirando, enfim, as escolas militares, como é que ficaram de fora deste âmbito de poderem, de facto, fazer arquitetura, quando eram aqueles, ou são aqueles que a fizeram desde há mais anos. Portanto, é uma coisa que nós não compreendemos. Portanto, e eram estas duas coisinhas que eu só queria acrescentar.
Ok. Passamos então a responder às perguntas.
Pedro Corte Ingraça, por favor.
Muito obrigado. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer a vinda dos vários dirigentes dos sindicatos e dirigentes também da Federação. E tinha aqui duas ou três questões que gostava de colocar. E se calhar começaria pelo fim, com a referência que o Sr. Engenheiro fez, o facto de há mais de 150 anos os engenheiros fazem projetos. E a pergunta que eu faria desde já é se é esse o caminho que entendem que a legislação devia a seguir, precisamente de serem os engenheiros a continuarem a fazer o projeto, ou pelo menos que o projeto, isso liga-me, aliás, a outra questão que gostava de colocar, que creio que consta das vossas propostas, mas penso que seria melhor, que seria mais interessante que fosse um pouco mais explicitada. É, no fundo, aquilo que pensam sobre aquilo que deve ser a delimitação das várias profissões relativamente ao projeto. Ou seja, se é que pensam que deve haver, digamos. Ou seja, em concreto, que tipo de projetos devem os engenheiros fazer? Os arquitetos fazerem, em primeiro lugar, ou podemos começar até pelos engenheiros, uma vez que restringiram, que, lamentando-se, que aos engenheiros caberão apenas os projetos de estruturas e telecomunicações. No fundo, lembro das vossas palavras, tudo o resto será, digamos, ser-vos-á retirado em termos da intervenção direta. Portanto, no fundo, tentar perceber um pouco mais qual é o papel que o engenheiro deve ter, no vosso entendimento, relativamente ao projeto ou aos projetos, em particular. E também, secundariamente, qual é, no fundo, o papel que a Federação dos Engenheiros vê relativamente àquilo que deve ser a participação dos demais parceiros de atividade, se chamamos-lhe assim, nomeadamente os arquitetos E, já agora, também, qual a visão que têm relativamente à intervenção dos urbanistas? Ou seja, pensam qual é o papel que entendem, ou não entendem, que os urbanistas deverão ter neste âmbito. Depois, um segundo tipo de questões tem exatamente a ver com aquilo que também referiu em relação à questão das qualificações profissionais, em concreto, em relação ao processo de Bolonha. E a pergunta que gostaria de colocar era de saber se como é que vem, digamos, este processo de Bolonha e em que medida que este processo de Bolonha traz benefícios ou, diria eu, provavelmente, com uma certa descompensação relativamente àquilo que são as exigências que o próprio mercado tem no que diz respeito ao papel do arquiteto. Ou seja, as alterações provocadas por Bolonha traduzem-se ou não, no vosso entendimento, em numa depreciação, desde logo a nível das qualificações que os engenheiros têm, ou seja, num menor abarcado, pelo menos a nível da licenciatura. Isso é quase que automático, diria eu, uma vez que há uma redução da carga letiva. Mas, digamos, como é que perspectivam, no fundo, as novas licenciaturas no âmbito da vossa atuação, no que diz respeito a Bolonha, e também, já agora, a nível do segundo ciclo e terceiro, eventualmente, qual a posição que têm relativamente às diversas ofertas em relação ao segundo ciclo, portanto, falo em concreto de mestrados, neste mesmo âmbito. Até porque nós assistimos, e isso foi até divulgado através da comunicação social nas últimas semanas, curiosamente, só apenas referi este exemplo, não, digamos, necessariamente para o estar a depreciar, mas apenas porque ele foi referido pela comunicação social, assistimos a surgimento de alguns cursos a nível do segundo ciclo de mestrado em áreas, diria que à partida, uma análise muito superficial, nos poderiam, de certa forma, chocar. Não são necessariamente cursos de engenharia, e daí não sei, não, se não serão também, de certa forma, mas são pelo menos cursos em que há uma certa mistura de aspectos de gestão com aspectos da própria engenharia. Falo em concreto de um mestrado que foi iniciado há pouco tempo, de gestão e construção, por exemplo, de campos de golfe, em que não se percebe muito bem qual o papel da Universidade do Algarve, para ser mais rigoroso, não se percebe muito bem qual é o papel que as diversas, não diria profissões, mas as diversas qualificações poderão ter neste âmbito. Ou seja, uma perspectiva vossa relativamente a estas duas temáticas genéricas que vos fiz referência. Muito obrigado.
O professor Dr. Alberto Batista quer fazer a sua intervenção depois dos nossos convidados que voltem a falar. Eu juntava às questões do Dr. Pedro Cortes Graça uma questão que me parece relativamente simples, respeito ao facto de ficar prevista a equipa de projeto. Gostava de saber a vossa opinião sobre a necessidade de se afirmar um determinado nível de qualificações para se poder coordenar a equipa de projeto ou não. Ou seja, se acha necessário que seja especificado qual é o profissional que pode coordenar, quais são as qualificações que se exigem ao profissional que possa coordenar a equipa de projeto ou não. Se a regulação aqui, se o assentimento de um conjunto de técnicos para serem coordenados por uma determinada pessoa é ou não suficiente como a sua certificação como potencial coordenador de projeto. Por outro lado, gostava de vos perguntar de que forma é que veem o papel dos agentes técnicos de engenharia e de arquitetura de forma que vê a sua participação na fase do projeto e a assunção de responsabilidades. Por outro lado, gostava de vos perguntar também, de acordo com aquilo que Seixas em determinado momento estiveram muito preocupados com a aplicação da diretiva comunitária e com a possibilidade de colegas de título, tendo engenheiros, com formação noutros países, terem acesso à atividade do projeto em Portugal, podendo a atividade essa que vos poderia estar vedada. Portanto, coloco-vos esta questão, se mantém essa preocupação, se não. Pergunto-vos também, e na sequência desta questão, se nós falamos de engenheiros com formações exatamente iguais. Ou seja, se não há uma especificidade própria da nossa formação que diverge, portanto, da formação que os vossos colegas a nível europeu terão. Ou seja, simplificando, se é correto dizer que na maior parte dos países europeus, ou em boa parte dos países europeus, a formação da engenharia da arquitetura tem um corpo comum muito mais pronunciado do que aquilo que acontece em Portugal. E, portanto, por agora nessas questões, entendo que o Sr. Deputado Abel Batista está connosco. Depois da vossa intervenção, Sr. Deputado, com certeza, se quiser colocar questões, estará à vontade. Nós rompíamos aquele pouco a proposta que vos tinha feito.
Eu pedi aqui ao colega para responder sobre o primeiro ponto, que ele estava interessado em falar sobre ele.
Obrigado, colega. Antes de mais, quero dar aqui uma explicação. É que nós não somos todos civis, de modo que o assunto agora tem a ver com engenharia civil, daí que o colega presidente tenha-me concedido a palavra. Relativamente à primeira questão que o Sr. Deputado colocou, realmente engenheiros e engenheiros técnicos há mais de 150 anos que elaboram a generalidade dos projetos. Ao longo destes anos foram sendo criadas algumas restrições no campo da arquitetura, de tal forma que hoje nem engenheiros nem engenheiros técnicos civis podem elaborar projetos de arquitetura em áreas de proteção de monumentos históricos ou de edifícios classificados, em zonas de paisagem protegida, aldeamentos turísticos, etc. Portanto, aquelas obras em que a componente arquitetónica é efetivamente relevante. Relativamente à nossa posição, se essa situação é de se manter ou se haveria que se alterar alguma coisa, eu gostaria de lembrar o seguinte. No campo da engenharia, mesmo mais especificamente no campo das estruturas, os arquitetos e os agentes técnicos de arquitetura e engenharia também têm competências na atual lei. Portanto, a lei não lhes veda o acesso a algumas estruturas, à elaboração de projetos de alguns tipos de estrutura. Na prática, isso traduz-se em poucos resultados. Efetivamente, os arquitetos deixaram. Antigamente, alguns arquitetos ainda faziam algumas estruturas, mas deixaram. E deixaram porquê? Porque a legislação, portanto, a exigência, a complexidade tecnológica exigida a uma estrutura, hoje em dia, é muito maior do que aquela que se exigia há umas décadas atrás. E eles não acompanharam essa exigência. Ora, este é que é o caminho para a arquitetura que nós também defendemos. Defendemos que é pela via da maior exigência que se deve fazer a seleção natural. Portanto, de tal forma que só os arquitetos tenham capacidade de resposta. Agora, enquanto nós tivermos capacidade de resposta, não é justo, e queremos também não é legal, administrativamente sermos tornados incompetentes numa área que vimos trabalhando há muitas décadas. Portanto, se forem criadas novas exigências de qualidade em projetos de arquitetura para as quais a nossa formação não seja capaz de dar resposta, aí naturalmente que nós compreendemos. Agora, administrativamente, ser criadas restrições, dizer não, a partir de agora não podem mais elaborar os projetos de arquitetura. Então, se nós sempre o fizemos até agora, eu no meu caso particular faço há mais de 30 anos e de repente deixo de saber fazer, realmente não faz sentido. Portanto, a via tem que ser a via da qualidade, da exigência qualitativa e não a fixação administrativa de competências. Portanto, aí acho que... E depois põe-se o problema também de que cada obra é um bocado de espécie. Não há obras rigorosamente iguais. E isto até relativamente à questão da coordenação de projeto. Realmente, esse é um problema que é muito difícil de consagrá-lo na lei. Porque, por exemplo, uma obra feita em estrutura metálica. Um arquiteto coordenar um projeto desses não faz o mínimo sentido. Né? Uma obra tipo metropolitano, a complexidade que há da parte de engenharia relativamente a essa obra, aconselha que o coordenador seja um engenheiro. Mas, eventualmente, há obras em que a componente arquitetónica é mais importante e que as partes da engenharia, quer de estruturas, quer de outras instalações, é de tal forma mais ligeira comparando com a arquitetura, que aí faz sentido que seja o arquiteto, eventualmente, a ser o coordenador do projeto. Mas, em linhas gerais, na maior parte das obras, efetivamente, o engenheiro. O colega, e passaria a palavra então.
Eu não sei se têm presente a nossa proposta que fizemos de alteração.
Se me permite, Sr. ela está distribuída e acessível aos seus deputados. Eu acredito que esteja presente, com certeza não estará em todas as suas necessidades. Eu creio que terá havido uma leitura da vossa proposta e, portanto, em conhecimento de algumas das vossas considerações.
Portanto, aquilo que eu queria dizer é que a nossa proposta prevê, de facto, acometer a arquitetos toda uma série de projetos. E esses projetos, de facto, nós não estamos aqui a contestá-los. No artigo 10, na nossa proposta do artigo 10, prevemos, no ponto 2.1 que estamos aqui a introduzir, prevemos que os projetos de arquitetura em zonas de proteção de monumentos, de edifícios públicos, de edifícios destinados a unidades comerciais definidos na lei, de empreendimentos turísticos, de casos de empreendimentos turísticos no espaço rural, etc. Há toda uma série de projetos que nós dizemos, sim senhor, estes são dos arquitetos. Estes são dos arquitetos. Porquê? Porque, de facto, foram eles que foram ganhando competência durante a sua formação, quer académica, quer depois pós-académica, na vida ativa, foram eles que foram ganhando competência para, de facto, poderem fazer estes projetos. E isto tem também a ver com a participação dos demais agentes. É evidente que tudo isto é gradativo e, de facto, nós temos de ter o cuidado de função da complexidade do projeto, gradativamente, a cometermos a este agente ou àquele. Quer dizer, é evidente que é um bocado, diria assim, é um bocado difícil neste momento definir claramente isso. Não, nós já temos a nível, em legislação anterior, esta graduação. Ela existe. É meramente agarrar nela e transferi-la e vertê-la aqui. Portanto, ela existe, de facto. Não há, quer dizer, nós não estamos aqui a defender, de facto, o que está, a situação atual. Não consideramos isso. Acho que tem de haver evolução. Mas esta evolução terá de ser feita dentro de um princípio de proporcionalidade. Não estamos aqui a defender direitos adquiridos antigos. Quer dizer, não é essa a questão. Não é por termos projetistas de arquitetura há mais tempo, inclusive, que arquitetos, que nós estamos aqui a dizer que nós é que temos o direito de fazer. Não. Ao contrário. Achamos é que temos competência para fazer um conjunto de projetos de arquitetura e não estamos neste momento a aceitar que, por via de um decreto-lei, se venha a ser retirada essa competência que nós temos, que sabemos que isto é, que temos. O Sr. Deputado Porto Ingraça perguntou-nos aqui sobre a questão das alterações de Bolonha. Sr. Deputado, eu digo-lhe com toda a franqueza, as alterações de Bolonha são benéficas. Se for utilizada esta transição para alterar um pouco a filosofia deste país. Não há ver. Quando eu acabei o curso, havia uma pirâmide completamente invertida. Engenheiros licenciados, estou a falar da época anterior, licenciados eram uma multidão. E engenheiros bacharéis eram uma minoria. E isto veio-se a prolongar há longo tempo. Portanto, os bacharelados foram durante muito tempo uma minoria na população dos engenheiros. Isto está errado. Lá está a questão gradativa. Portanto, há complexidades diferentes. Ou seja, há na questão dos projetos, há projetos muito complexos. E esses muito complexos, é evidente, não podem ser feitos por um licenciado de Bolonha. Eu acho que não podem. Mas agora, a grande maioria dos projetos,
podem ser feitos pelos licenciados de Bolonha. Ou seja, pelos antigos bacharéis também. Vamos lá ver, não temos aqui. Não, e é o mesmo que eu estou a dizer. Agora, em termos de arquitetura, exato, está aqui. Em termos de arquitetura, estamos a restringir a arquitetos. Em termos de projetos de estrutura, de outros projetos, não podemos restringir aos licenciados unicamente antigos, portanto, a currículos de 5 anos. Agora, se nós queremos alguns projetos ou desenvolvimentos de maior complexidade, aí teremos de ir buscar então os mestrados. E pede nos tais mestrados que falaram, mestrados, a oferta de mestrados neste momento. A realidade, eu muitas vezes fico perplexo. Fico perplexo com a oferta que existe de mestrados. Porquê? Porque eu acho que o ensino em geral, e o ensino superior em particular, deve-se adequar à vida ativa. Ou seja, nós estamos a fazer uma aprendizagem para depois entrarmos na vida ativa. E se aparecem ofertas de mestrados cuja vida ativa, não, cujo mercado de trabalho é, de facto, praticamente existente, no caso concreto, os campos de golfe. Obviamente, para fazer um projeto do campo de golfe, não há nenhuma entidade portuguesa que vai buscar um licenciado, de certeza. Vai buscar, é um desses gurus que existem a nível internacional, que faz o projeto do campo de golfe. O nome dele vai vender logo o campo de golfe. Isto não é porque o sujeito tenha muito mais competência do que qualquer outro. É porque o nome dele vai, de facto, vender. Ou seja, nós estamos neste momento a fazer mestrados, meramente a fazer mestrados. Ou seja, para que o sujeito se apresente com um cartão de mestrado, de mestre, é um engano total. Nós estamos a enganar os jovens, nós estamos a enganar-nos a nós mesmos. E, portanto, agora, o grande problema é este, de facto. Aquilo que está a passar, e eu estou muito perplexo, até universidades com credibilidade estão a fazer coisas que eu nunca esperava que fossem feitas neste processo do ano, em termos de engenharia. Não se está a aproveitar a oportunidade para mudar a filosofia. Para mudar, de facto, a forma de ver o que é o ensino superior e o que é a preparação para a vida ativa. Tenho muita pena. Agora, eu ia pedir aqui ao creio que o Álvaro de Oliveira queria falar sobre qualquer coisa.
Tinha tomado aqui umas notas, mas não sei se... Já agora, só relativamente à situação da equipe de projeto que penso que o Sr. Deputado aflorou, eu acho que neste momento, face à situação das licenciaturas, dos bacharelatos e das novas licenciaturas de 3 anos, criou-se aqui uma certa confusão quanto às capacidades técnicas de cada uma destas pessoas no fim do seu curso. E em complemento das licenciaturas de 3 anos, começam a aparecer mestrados nas mais diferentes áreas. A sensação que me dá, e não temos ainda a experiência das pessoas licenciadas com 3 anos e depois com um mestrado seguinte, é que nos pode acontecer termos engenheiros de formação básica civil que na cabeça de todos nós estão em condições de calcular estruturas mais ou menos complexas e podem surgir que alguns destes engenheiros licenciados com um mestrado mais ou menos esquisito não tenham capacidade sequer para projetar estruturas simples. Portanto, ou a escola consegue diferenciar estas coisas, ou temos que remeter para as associações profissionais a certificação das qualificações que as universidades prestam. E então sinto que as associações profissionais, ordens, associações, terão que certificar que aquele licenciado com aqueles cursos de pós-graduação ou mestrado tem condições para projetar estruturas, ou tem condições para projetar campos de golfe, ou tem condições para projetar estradas ou outra coisa qualquer. A abertura do projeto neste momento e a sua especialização levou-nos a que, num projeto complexo e de certo volume, tenham que intervir 10 ou 12 especialidades diferentes. E acho que a lei devia caminhar um bocadinho por aí. E, portanto, criar, definir equipes de projeto. Quem coordena o projeto? Quais são as especialidades que lá devem intervir? Fazer isto por escalões, um bocado à semelhança dos alvarás das obras públicas. Determinar que para a execução de um hospital de 500 camas é necessário uma equipe de projeto do tipo A. E para a clínica veterinária, ali da esquina, basta uma equipe do tipo C ou E. Acho que era fundamental. Começava a certificar o que é que cada equipe poderia fazer. E quem queria trabalhar em projetos de grande envergadura teria de se rodear de todos os técnicos, que desde a parte civil, arquitetura, eletricidade, ambiente, elevadores, montacargas, tinha de dominar as especialidades todas. Aquela equipe que só queria fazer moradias para imigrantes, pronto, tinha um arquiteto e um engenheiro e resolviam o problema. Acho que era útil que, na sequência deste decreto, se começasse a pensar logo num decreto que iria estabelecer as equipes de projeto. Nesta parte, era só o apontamento que queria deixar. Penso que os outros colegas também poderão falar sobre outros assuntos.
Obrigado. Em relação a Bolonha, todos concordamos, poderá ser uma coisa muito boa. Não sabemos se vai ser uma coisa muito boa. Porque neste momento, e pegando no caso dos Campos de Golfo, nós podemos ter neste momento um engenheiro que faz o primeiro ciclo, depois entra num mestrado desse que não tem nada de engenharia. Isto porquê? Porque existem escolas neste momento que o primeiro ciclo, por exemplo, nada tem de engenharia. Tem ciências, são ciências da engenharia. Aprendem matemática, física, resistência de materiais e pouco mais. Se estes alunos forem para um mestrado desses, em que a engenharia pura, que nós falamos aqui de edifícios e de obras de engenharia, que já vamos falar sobre isso, não sei onde é que vão ser enquadrados também. Qual é a associação profissional, qual é o colégio dentro das profissões, das associações profissionais, seja a neta ordem, onde é que a ordem dos arquitetos, onde é que eles vão ser encaixados. Há essa dificuldade. Porque existe esta realidade. As escolas estão a fazer o primeiro ciclo com ciências de engenharia, onde não se dá engenharia, e as escolas estão a dar engenharia no primeiro ciclo e o restante. Portanto, essas pessoas, os licenciados de Bolonha e os bacharéis, estão aptos para exercer engenharia. Há dois grupos, isto e se calhar das escolas mais conhecidas, é quem está a dar neste momento as ciências de engenharia. Está a causar um grande problema até do reconhecimento nessas associações profissionais desses técnicos, porque não são, de facto, engenheiros, não sabem fazer um projeto porque não o aprenderam. No entanto, saem com o título de licenciado de Bolonha. Isto é importante e é um problema que vamos ter no futuro. Portanto, havia que regular esta situação para que as coisas funcionassem e houvesse algum equilíbrio entre as diversas situações. Os mestrados, como estamos a ver, os mestrados são a continuação do primeiro ciclo e outros que saem completamente fora desse âmbito. Vai haver uma grande dificuldade em gerir esta questão. Depois, se começarmos a falar em coordenação de projeto, onde é que vamos encaixar estas pessoas? Podem ser coordenadores, não podem? Vai ser extremamente difícil gerir esta situação. A arquitetura, é claro que a arquitetura, como qualquer outra especialidade, tem muito que se diga. Uma coisa é fazer, por exemplo, as amoreiras e outra coisa é fazer um edifício corrente. Há engenheiros que fizeram até hoje, têm alta competência para fazer esses projetos. E até nestes casos que eu falei, houve intervenção de engenheiros nesses projetos. Portanto, o 880 é sempre dramático. Há que ter muita atenção até onde ir, porque há aqui a questão social também, não podemos esquecer disso, que existe muito engenheiro que vive porque fez o seu perfil, ao abrigo da lei, a fazer projetos de arquitetura e também especialidades. Mas isso não deve ser esquecido, porque vai ser um drama se de repente cortarem apesar do período de transição de poder ser 2, 3, 4, 5 anos, vai ser drama para muitos técnicos que, neste momento, mais no, até no interior do país, vão ter imensas dificuldades de sobrevivência. Se calhar não vão, até pela idade, não vão ter tempo de se adaptar a novas situações. Acho que isto também deve ser analisado e tem muita importância nesta questão. Coordenação do projeto. É complexo. Eu dividia aqui, e penso que isto é, as várias instituições também vão neste caminho, dois tipos de projetos: edifícios e obras de engenharia. São duas coisas diferentes. Edifícios é o edifício de habitação comum, o que nós conseguimos, este edifício, por exemplo. Obras de engenharia são pontes, túneis e coisas especiais que são para engenheiros. Aí não faz sentido, por exemplo, um arquiteto coordenar, ser o coordenador de projeto numa obra com estas características. Em edifícios, penso que não há problema nenhum em ser um engenheiro ou um arquiteto, porque é mais fácil. Apesar de, dentro também na gama dos edifícios, existem edifícios de milhões e milhões de euros e outros que nem tanto. De qualquer forma, eu penso que é muito importante dividir isto. Projetos de engenharia é uma coisa, edifícios são outra. Eu, por exemplo, eu sou de civil, não faço projeto atualmente, faço gestão de obra, faço fiscalização, faço coordenação de segurança, sou especialista em reabilitação, aí sinto-me apto para fazer qualquer tipo de obra. Em projeto, em estruturas complexas, não tenho competência para isso, apesar de ser engenheiro. Portanto, o que é que nós achamos que deve ser? As próprias associações profissionais, depois, devem ter ramos ou secções dentro, onde eu penso, mesmo um engenheiro, qualquer engenheiro que saia de qualquer escola, seja Politécnica ou Universidade, neste momento nenhum tem capacidade para fazer uma ponte vasta gama. Não sabe. Isso é importante. Agora, deve ser com a experiência, com uma especialização, devem ser depois as associações profissionais a dar competência a essas pessoas. Este sim tem, 10 têm, os outros 1000 não têm. Porque quem sabe fazer, quem tem competência específica, é que deve fazer esse tipo de obra. Portanto, há que diferenciar um pouco estas situações. Agora, o bom senso e o equilíbrio nestas coisas é sempre importante. Isto é uma matéria muito complexa, especialmente para os civis, que é quem tem este grande bolo e onde interfere quase em tudo. E pronto, não é fácil, mas eu penso também não é difícil fazer um documento que consiga contemplar e satisfazer todas as pessoas e, acima de tudo, fazer coisas de qualidade que sejam importantes e que ajudem a evoluir o país no sentido da qualidade que bem precisamos. Em relação aos ATAIs, aos agentes técnicos de engenharia, eu penso que eles estão, pela formação que têm, estão mais vocacionados para as questões que têm a ver com a execução.
Ok, portanto, eu acho que mais ou menos demos uma volta grande sobre isso, com exceção da questão da aplicação da diretiva comunitária da nossa situação. Portanto, ia aqui pedir ao Teixeira para falar sobre isso, que depois acabo.
Obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer ao colega que fez ali uma exposição muito interessante relativamente a este problema que há das tais ciências de engenharia. Porque o Sr. Deputado colocou aqui uma questão que era se Bolonha realmente trouxe benefícios ou se eventualmente esta redução do ciclo de estudos se traria alguma desqualificação. Ora, o que vinha acontecendo é que outrora nós tínhamos o bacharelato, essencialmente o bacharelato e a licenciatura. E para a esmagadora maioria das obras, digamos, para a generalidade do mercado de trabalho, o bacharelato era suficiente. E o que acontecia era que os licenciados, por falta de mercado, do mercado mais exigente, estavam a competir com os bacharéis, portanto, em absoluto pé de igualdade, no mesmo tipo de obras, no mesmo tipo de projetos. Com o advento de Bolonha, está-se, a meu ver, a fazer uma corrida atrás do título académico. e com algumas consequências, quanto a mim, prejudiciais. Pelo seguinte, as escolas ditas de maior prestígio optaram por fazer um primeiro ciclo de ciências de engenharia, ou seja, à base de matemáticas, de físicas, de químicas e nada de engenharia. Ora bem, esses, e por lei, de acordo com a nova lei de bases do ensino superior, ao fim de 3 anos, eles têm direito a exigir um certificado de licenciatura. Só que esses profissionais que saiam dessas escolas com uma licenciatura em ciências da engenharia, eu tomo como minhas as palavras do colega, realmente não estão minimamente aptos a exercer a profissão. Situação diferente é daquelas escolas que realmente implementaram o processo de Bolonha como ele deve ser implementado. Ou seja, preparam os profissionais em 3 anos para a generalidade das obras que temos no país. Então, para as obras correntes, edifícios, estradas, obras de saneamento, etc. E o mestrado deveria ser frequentado por profissionais, digamos o caso da engenharia civil. Um jovem forma-se, portanto, tira uma licenciatura em engenharia civil e vai trabalhar numa empresa de saneamento. Fica, gosta, está firme na empresa, então resolve fazer um mestrado em saneamento. Mas digamos que ele, em vez de outro jovem, tenha ido para uma empresa de vias de comunicação. Então, vai trabalhar, gostou do ramo, está bem na empresa, sente que precisa de se aperfeiçoar, irá tirar um mestrado nessa área. Portanto, o mestrado, quanto a nós, foi, o mestrado de Bolonha, foi criado com essa intenção, portanto, de dar uma especialização numa área em que o profissional sinta necessidade, mas depois essa necessidade é ditada pelo próprio percurso profissional do candidato. Não é minimamente sensato um jovem sair, fazer logo um ciclo completo de estudos, vir com um mestrado e depois ser especialista naquilo, mas não encontrar trabalho nessa área. E o que está a acontecer com algumas escolas é que realmente fazem um primeiro ciclo de apenas ciências da engenharia, guardam aquilo que é verdadeiramente engenharia para os 2 anos finais e depois ele sai com um mestrado, mas não sai minimamente preparado e não tem essa componente prática. O colega queria que eu me pronunciasse ainda sobre a questão da diretiva. A questão da diretiva que foi transposta a 1786, que o colega aqui também já frisou, realmente garante que os engenheiros que venham exercendo competências na área da arquitetura poderão continuar a exercê-las em qualquer outro país signatário de Bolonha. Ou seja, realmente nós estamos na contingência de, se fosse levada ao pé da letra a proposta da Ordem dos Arquitetos de retirar essas competências aos engenheiros, de virem engenheiros estrangeiros trabalhar na arquitetura em Portugal e nós aqui sermos proibidos no nosso país de fazer aquilo que sempre fizemos. E isso contraria a própria diretiva, porque essa diretiva garante aos portugueses, aos engenheiros portugueses, o direito de fazer arquitetura nesses outros países. E já agora aqui o Sr. Deputado também colocou a questão se o perfil da formação da engenharia em Portugal corresponde aos restantes países da União Europeia. Há, em alguns países, algumas diferenças. Concretamente, aqui na Espanha, eles têm uma engenharia de portos e vias, se não falha a memória, e têm uma outra engenharia, que é engenharia e arquitetura, portanto, vocacionada para a parte de edificações. Portanto, é um pouco diferente, digamos que é um engenheiro arquiteto, ou um arquiteto engenheiro e um engenheiro puro de estruturas. Nos restantes países, que seja do meu conhecimento, a formação é sensivelmente a mesma que temos aqui em Portugal. E, portanto, não se compreende muito que haja diferenciação depois nas competências dos profissionais que vão trabalhar noutro país signatário de Bolonha. Creio que respondi.
Eu só queria aqui fazer um último apontamento, um apontamentozinho. Realmente, quando se fala nesta questão das licenciaturas em ciências gerais da engenharia, isto significa uma má adaptação da escola superior ao processo de Bolonha. De facto, não é o problema do processo de Bolonha, é um problema da adaptação da escola, dos currículos da escola. Na realidade, aquilo que se está a fazer é agarrar no currículo antigo e com uma pequena variação de cargas de cadeiras para um lado e para o outro, fazer-se um mestrado integrado. Ou seja, essas licenciaturas em ciências de engenharia não são reconhecidas por nada, não servem para nada. Se o sujeito tirar isso, não vai trabalhar em engenharia, de facto. Não vai trabalhar em engenharia. Isto está salvaguardado, não há problema nenhum. Portanto, só nessas escolas, só quem faz o mestrado integrado é que, de facto, vai poder exercer engenharia. O problema aqui, não vale a pena estar aqui a dizer qual é, mas isto tem um bocado a ver com o financiamento. Portanto, é um mestrado integrado. Nós não defendemos o mestrado integrado. Nós, de facto, consideramos que há várias graduações, de facto, de responsabilidades na engenharia, como noutras profissões. E que o processo de Bolonha, se for bem aplicado, pode, de facto, adaptar os currículos universitários a essas gradações de responsabilidade a serem acometidas aos profissionais. Portanto, é isto. Na realidade, o que está a passar agora, as principais universidades do Estado o que fizeram foi meramente manter os mesmos currículos. Não fizeram alteração nenhuma. E tudo com isso. Por isso é que eu disse, é a adaptação. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, de facto, um mestrado integrado dessas escolas não tem a qualidade. Tem muita qualidade. Isso. Continuamos a reconhecer a qualidade de qualquer uma dessas escolas, porque, de facto, já a tinham e continuam a ter. E, nesse aspecto, pode-se bater perfeitamente o currículo com qualquer universidade estrangeira, mesmo com os currículos espanhóis, apesar dos currículos espanhóis terem um bocado diferentes dos nossos. Pronto, isso. Sobre este conjunto...
Em relação ao mestrado, aos mestrados integrados, o que acontece hoje, já está a acontecer, é que os alunos fazem o primeiro ciclo e estão a bater à porta das associações profissionais para se inscrever. Portanto, é um problema que vai estar aí bastante visível, porque os alunos não se vão conseguir inscrever. Portanto, há aqui uma dificuldade.
Sou toda a vista. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, a primeira questão é para pedir desculpa pelo facto de ter chegado atrasado, mas o CDS não tem tantos deputados quanto esses e temos que nos dividir em muitas questões e antes de estar aqui ainda tive que participar numa reunião, numa audição ali no grupo parlamentar do CDS. Um agradecimento especial aos senhores engenheiros que aqui nos trouxeram muitas informações. Eu, mais do que, daquilo que foi aqui aflorado, porque estas são as questões que habitualmente estamos tendo, que eu vejo junto das associações com quem vamos falando e das ordens, há aqui uma questão essencial, que eu não sei, provavelmente o Sr. Presidente já terá dito isso inicialmente. Estamos 25 anos depois de um diploma que saiu sobre a forma quem tem competência para apresentar projetos, fazer hoje uma reformulação do 73-73, que obviamente sofreu ao longo dos tempos até algumas adaptações, algumas normas que não são, não revogaram expressamente, mas que subrogaram em termos daquilo que o 73-73 já dispunha. E, portanto, há aqui questões novas, há novos profissionais. Eu, enquanto estavam a falar, e devido à minha vida profissional, tem sido sobretudo trabalhar em autarquias e no licenciamento de obras particulares, e portanto esse é um aspecto que conheço, mas nós hoje já não temos apenas um projeto que possa ser intervir um engenheiro ou um engenheiro e um arquiteto. Nós hoje temos várias especialidades, da geologia, da hidráulica, do civil, da elétrica, da eletricidade, da mecânica, da comunicação, da acústica, da térmica, da qualidade do ar interior, mais recentemente. Na parte da arquitetura, a arquitetura propriamente dita, a arquitetura paisagista, os designers agora, ouvimos aqui a semana passada duas associações de designers que começam a ter trabalho na área do projeto. E, portanto, a questão da coordenação, eu acho que ouvi da vossa parte com muita atenção e entendo que haja aqui, da vossa parte, algumas dúvidas, mas a questão é esta, que nós hoje estamos num mundo muito mais complexo, muito mais especial, e aquela referência feita à questão das casas dos imigrantes, elas são casas dos imigrantes na propriedade, porque toda a gente ganhou dinheiro à custa dos imigrantes, fazendo mal, e quem paga as culpas é o imigrante que pagou tudo, não é? E, portanto, essa é a questão que eu
acho que, obviamente, que já hoje todos aprendemos. Nós temos hoje profissionais no país qualificados, altamente qualificados, e a questão que aqui nos ocupou alguma da vossa atenção e da nossa muito em particular, a questão do processo de Bolonha, daquilo que vai ser os mestrados, da forma como vai ser. Esse vai ser, se calhar, o nosso paradigma. Como é que nós vamos conviver com licenciaturas que deixam de ser aquela licenciatura tradicional em que o aluno entra na universidade e sai com a licenciatura que estava pré-definida e que compra aquela licenciatura com aquela que ele pode ir fazendo à medida. Nós podemos ter alunos que entram na universidade hoje num curso e quando terminam o seu primeiro ciclo ou até o segundo ciclo com mestrado, ou eventualmente ainda os doutoramentos, se tiver alguma coincidência com o primeiro, se tiver alguma semelhança com o primeiro, é mera coincidência. Portanto, essa questão eu acho que é fundamental. Agora, eu acho que neste momento, e fico satisfeito por saber que da parte dos seus engenheiros também há essa percepção, é de que era necessário fazer alguma coisa para alterar o estado de coisas. Nós hoje não podemos continuar. Eu acho que faz sentido ainda verificar, e com isto não quero tomar nenhuma posição, porque nós estamos em audição de todas as entidades, mas eu acho que faz sentido pensar o que é que se faz, por exemplo, dos agentes de secos na engenharia e arquitetura. Durante muitos anos foram quase o pilar da construção das pequenas casas pela província, desse país fora. O que é que se faz num período transitório? Também tem que se ter aqui em atenção o que é que se faz a estes conjuntos profissionais, que seguramente não são muitos. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás que muitos destes desenhadores, projetistas e orçamentistas que até trabalhavam nas autarquias locais tiveram um período de transição para poderem concluir os seus cursos superiores da área da engenharia técnica. Alguns tiveram a oportunidade de serem trabalhadores estudantes. Entre vós há uma pessoa, pelo menos, que foi assim, que eu conheço, e, portanto, era uma questão que obviamente, seria interessante de ver aqui também aplicada aqui nesta lei. Eu acho que também fará esse sentido. Presidente, com pedido de desculpa, mais uma vez, por ter chegado atrasado, com renovados agradecimentos à vossa disposição, era isto.
O senhor está de acordo em graça? Não. Muito bem. Os engenheiros, mais uma vez.
Ora bem, há aqui uma coisa. Eu, de facto, gostei muito da sua intervenção.
Obrigado.
Gostei muito. Porque, de facto, há aqui uma coisa que é importante. Nós temos de salvaguardar a capacidade dos profissionais de se manterem no mercado de trabalho. Sejam os agentes técnicos de engenharia e arquitetura, sejam os engenheiros técnicos, toda a gente. Ou seja, poderem ser competitivos. Porque aqui, por exemplo, foi feita aqui uma pergunta que, de facto, nós respondemos, mas que pode ter contornos diferentes, que é a questão de coordenação de projetos. Neste momento, na realidade, qualquer projeto tem muitas especialidades e exige-se que essas especialidades sejam tratadas por quem tenha competência. Na realidade, existe. Agora, a coordenação, a quem é que se acomete? É evidente que numa obra de arte, um túnel metropolitano, aonde de facto o projeto de engenharia tem muito maior preponderância, é uma ponte. Outras obras, e há outras obras mesmo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Gare do Oriente. A Gare do Oriente não é uma gare, é uma ponte. É uma obra de arte. Portanto, na realidade, há todo um conjunto de obras aonde, de facto, a coordenação não pode ser dada ao arquiteto. Não pode. Não dá ser caso. É mau. Fica mau, porque, de facto, é um conflito muito grande. É um conflito muito grande que se está ali a criar. Naturalmente, o arquiteto preocupa-se com questões mais de arquitetura e menos de estrutura. E ali o importante é a estrutura. A base, de facto, do projeto é a estrutura. Ou as decisões, mesmo em termos de arquitetura, são determinadas pela estrutura necessária. Pela estrutura necessária para suportar aquilo tudo. E, portanto, isto é importante, estas coisas. Esta lei, de facto. Sim. Não.
Desta condição. Até porque eu tinha colocado essa questão, portanto, peço por interromper, mas será que a complexidade da intervenção que se pretende
que estará obviamente presente no espírito de quem encomenda a intervenção. E a complexidade dos membros que integram a própria equipa de projeto não condicionará por si a escolha da coordenação? Será que faz sentido administrativamente fixar a coordenação e não permitir que este espírito, obviamente que estará presente na equipa de projeto e que está presente em quem encomenda a intervenção, não será por si esse, o bom senso nos dois lados, não será por si garantia suficiente de que a escolha para a coordenação será mais adequada? Eu peço desculpa exatamente a colocar esta questão.
Eu só queria dizer uma coisa. Há aqui uma questão, e o Presidente Algar do Oriente foi projetado como arquiteto. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa. É que a engenharia, em Espanha, a arquitetura tem engenharia. O arquiteto em Espanha é um engenheiro com formação de arquitetura. Portanto, a grande diferença é essa. Nós aqui, de facto, é que temos um arquiteto que é puramente arquiteto e temos um engenheiro civil, que é puramente engenheiro. Eles não. Quando eu disse há bocado que havia uma diferença entre os nossos políticos, é exatamente isso. É que grande parte, com exceção daqueles que vão exatamente para a engenharia pública, que é a questão das infraestruturas portuárias e infraestruturas rodoviárias, etc., esse, de facto, é um engenheiro em Espanha. O arquiteto em Espanha é também engenheiro, ou seja, fez a formação de engenharia civil. E, relativamente quanto à questão da que me pôs sobre eu acho que aqui o Estado não se pode demitir. Eu depois passo aqui a palavra ao Sr. Álvaro de Oliveira, mas eu acho que o Estado aí não se pode mentir. Porquê? Porque estamos a tratar coisas que interferem com a comunidade em geral, com todos nós. E não podemos dizer que isso fique entregue ao livre-arbítrio do promotor. Não podemos, porque se for o livre-arbítrio do promotor, tem considerações que não são, de facto, as considerações que o Estado tem de ter. E por isso é que, por exemplo, todos os projetos têm de passar pelas autarquias para serem analisados e aprovados. E, portanto, aí, como, por exemplo, em relação à concessão de alvarás, o Estado não se pode demitir disso. Não se pode demitir. Tem de regular, tem de, facto, regular e legislar sobre essa situação. Eu agora daria a palavra ao Paulo. Desculpa.
Não, relativamente, só um apontamentozinho relativamente à coordenação, e é mais uma opinião pessoal e não uma opinião das pessoas que estão aqui. Eu, relativamente à coordenação, entendo que deve ser colocada uma formação mínima, mas sem que se indicar se são arquitetos ou engenheiros, deixar aí o mercado funcionar. E, portanto, a própria equipe entende que para esta obra é mais aconselhável ter este perfil e para aquele tipo de obra ou de projeto é mais aconselhável outro perfil. Agora, se disser genericamente que a coordenação do projeto deve ser exercida com uma pessoa que tenha uma formação mais qualificada, portanto, partindo do princípio que terá de ser um licenciado e mestrado e, portanto, exigir-se uma certa formação a essa pessoa, mas não estar a dizer que deve ser da área de arquitetura ou de engenharia civil ou de engenharia eletrotécnica, aí será a própria equipa dizer dentre eles qual é a pessoa mais credenciada para exercer a coordenação da equipa. Mas não devíamos ser tão rigorosos.
Há pouco não passou-me a questão dos urbanistas. Eu penso que eles devem desenvolver as funções para aquilo que estão preparados, em função das suas competências. Se calhar os planos pormenor, os planos de urbanização, PDMs, etc. Portanto, eu penso que devem andar por aí. Não conheço bem os conteúdos da formação, mas de qualquer forma penso que será por aqui que deverão andar. Em relação à coordenação de projeto, isto é um tema que é extremamente importante. É necessário, é urgente, porque grande parte dos trabalhos a mais do deslize de custos resulta de não haver coordenação de projeto. Também existe depois o erro durante e outras coisas mais durante a execução, mas acima de tudo é falta de coordenação, porque existem montes de não conformidades, porque o dono de obra entrega a estabilidade ao engenheiro, as águas e esgotos a outra, a arquitetura a outra técnica, etc, etc, e não há uma compatibilização de especialidades. Logo, onde está uma janela, é capaz de passar um pilar, é capaz de passar uma conduta, etc, etc. Isto com a coordenação não pode acontecer mais, porque vai haver um técnico que faz a coordenação de todas as especialidades e a compatibilização entre elas. Isto é, onde é para passar o tubo das águas pluviais, não passará certamente um tubo, uma conduta de ventilação, por exemplo. Onde é para passar um pilar, não estará uma janela, com certeza. Portanto, isto parece brincadeira, não é? Mas neste tom ligeiro, isto acontece no dia a dia. Todos os dias temos projetos onde isto não está minimamente cruzado, logo mais custos, problemas com o empreiteiro, com os projetistas, etc. É tudo perder tempo, é tudo gastar dinheiro, é gastar prazo, logo qualidade menor, porque temos que depois, com a nossa, peço mais uma vez, com a nossa capacidade, Zé Rascanso, peço imensa desculpe pelo termo, mas é isso que temos muito também, infelizmente, somos levados a isso e conseguimos resolver. Não houve nada até hoje que não fosse feito e não fosse resolvido. Se calhar podia ser feito à primeira, bem, porque se houvesse um coordenador que fizesse efetivamente esse papel. Por isso é preciso ter competência, de facto. É preciso ter uma visão global sobre todas as especialidades. É preciso saber muito de projeto e é preciso saber muito de execução de obras. Senão fica, apesar do trabalho depois de coordenação, é um trabalho de equipe, é um trabalho que não é de uma pessoa. Cada vez há mais interação neste mundo global e é isso, nesse caminho que temos que caminhar. Agora, há aqui um ponto fundamental que também é um lapso do nosso país, que é o dono de obra não saber contratar. Isto é o primeiro ponto e é aqui que começa o problema. Geralmente, seja público, privado, autarquia, etc., geralmente não sabem contratar. Nós sabemos como é que saem os projetos em função de alguns ciclos e, infelizmente, isso é um dos motivos de deslizes, prazos e de custos. Então, o dono de obra tem que obrigatoriamente saber contratar, porque não colocar isto como premissa para lançar um projeto. O que é preciso saber? É preciso saber quanto é que o dono de obra, quanto dinheiro tem para gastar. Isso é fundamental, porque muitas vezes o projetista diga, faça-me uma escola com 20 salas. Mas o projetista começa a trabalhar, mas não sabe se ele tem 5 milhões de euros, tem 1 milhão de euros. Apresenta o projeto e aquilo afinal ultrapassa 3 vezes mais o valor que ele tinha na carteira. O que é que vai fazer? Amputar, cortar. E depois começa aqui as não conformidades. Começa aqui até o não cumprimento da legislação em vigor. Isto, se o dono de obra souber contratar, e isso acho que é um caminho que tem que ser seguido, é muito importante. Tem que dizer qual é o valor máximo que a obra pode atingir. Tem que dizer qual é o prazo de execução da obra. Porque isto é um critério do prazo, é mais ou menos, não é? E depois, quando os concursos são analisados em função do prazo, há um esmagamento de prazo, quando nós sabemos todos que esse prazo não é real e a obra não vai ser realizada. E depois há outros problemas que todos também nós conhecemos. É preciso saber os níveis de conforto que esse tom de obra quer. Independentemente das questões da legislação, temos que cumprir. É preciso os prazos, custos, a localização. Muitas vezes, faça-me um projeto, é para onde? É para ali. É muito importante saber o enquadramento, onde é que o projeto vai ser inserido. Tudo isto é extremamente importante. E enquanto o dono de obra não souber contratar, nós continuamos a ter o problema, apesar de haver coordenador ou não. Porque depois é uma complicação. E muitas vezes temos uma obra até bem programada, mas porque vai demorar 2 anos, tem que se cortar porque ela tem que ser feita no ano. E isto traz mais problemas. Todos estes problemas, mas há extremamente. Coordenação é extremamente importante, não podemos continuar sem a coordenação. Portanto, neste momento existe coordenação. Quando o dono de obra entende que deve haver coordenação, isso tem que acabar. Eu penso que a legislação, pelo menos a que está por aí, vai haver coordenação. Isso é um passo extremamente importante. depois responsabilizar os técnicos e o dono de obra também, não é? Porque se o dono de obra contrata mal, e há aqui um problema, o técnico tem que começar a aprender a dizer não. Mas isto é um processo, portanto, no caminho temos que começar a dizer não. É para fazer em 6 meses, não faço. Porquê? Porque não vai ter a qualidade que é necessária, depois vou ter problemas. Mas isto é preciso trabalhar isto tudo, a ver se conseguimos começar a fazer bem à primeira.
Eu, por agora, creio que tentámos conceder o máximo possível as perguntas que foram postas. E, portanto, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem.
Obrigado. Meus senhores, não sendo mais questões, também resta-me, obviamente, agradecer em nome do Grupo de Trabalho a vossa disponibilidade para acederem ao nosso convite, o facto de se terem cá deslocado e de terem ajudado também a que nós pudéssemos aprofundar ainda mais o nosso trabalho. Dizer-vos que nós prosseguiremos as nossas audições, estamos, como vos disse no início, a entrar na reta final destas audições. Esperamos com certeza conseguir fazer aquilo que é o nosso papel, que é o de tentarmos encontrar uma solução que responda da melhor forma possível às necessidades desta fileira, deste setor. Portanto, mais uma vez, obviamente, agradecer a vossa presença. Dizer-vos que nós abrimos um fórum na internet onde estão presentes as posições das várias entidades que se pronunciaram sobre estas duas propostas legislativas e, portanto, pedir a vossa autorização para publicar na internet as vossas propostas e a vossa posição, dizendo-vos que se quiserem acrescentar algo na sequência não só da reunião de hoje, mas até do próprio tempo que decorreu entre a vossa proposta inicial e a audição de hoje, dizer que nós estamos à vossa disposição. Pedimos aí por uma questão de simplificação do processo, que nos façam chegar de forma digital as vossas propostas e que nós, com a vossa autorização, colocá-las-emos disponíveis a todos na internet. Por dito isto, desejo-vos o resto de boa tarde. Obrigado.